Olá, eu sou o Ricardo Teto e estou aqui com vocês durante esses episódios especiais de férias enquanto preparamos a nova temporada do Pauta Pública. Por aqui vamos trazer alguns dos momentos mais marcantes do Pauta em 2024, organizado por assuntos que abordamos ao longo do ano. Nesse episódio, a política e as subjetividades. Um dos temas que a gente mais abordou em 2024 certamente foi a disputa pelo imaginário e os circuitos de afetos que determinam crenças, valores e identidades políticas. Esse episódio condensa algumas das falas mais importantes dos nossos convidados ao longo do ano. Vocês vão ouvir por aqui as vozes do psicólogo e psicanalista Christian Dunker, da comunicadora Rita Van Hunt e do pesquisador Paulo Demuru, que apareceram em momentos diferentes da nossa última temporada, mas que se complementam dentro do mesmo percurso pelo tema. Aliás, os links para os episódios de onde todos esses trechos foram tirados estão na descrição do programa. E aproveitando o embalo, nenhuma dessas conversas teria sido possível sem a ajuda das pessoas que nos apoiam através do programa de Aliados. 2025 vai ser outro ano desafiador e o Pauta vai vir com algumas novidades e, mais do que nunca, precisamos da ajuda de vocês para continuar esse trabalho que já vai para o seu quinto ano. Se você quer saber mais sobre como contribuir, acesse apoie.apublica.org e lá você vai ter todas as informações, inclusive já pode escolher um valor mensal que vai ajudar muito a todo esse trabalho continuar existindo. Por isso, vamos aos trabalhos. Como eu disse antes, a subjetividade na política foi uma das temáticas mais abordadas este ano no Pauta Pública, e já provando esse ponto, o trecho que vocês vão escutar agora é do primeiro episódio da temporada 2024, que foi com o psicanalista Christian Dunker. Nesse trecho do episódio 103, Política, Subjetividade e Pânico Moral, o Dunker traz uma explicação sobre como que a culpa atua como agente fundamental para a elaboração do sujeito político e por que a estratégia do pânico moral consegue ainda ter tanto apelo entre as pessoas. Vamos ouvir.
Para o catolicismo tradicional, a culpa era um sistema de circulação e compartilhamento. Eu peco, você peca, nós pecamos. Eu me confesso, a gente faz a penitência, estamos todos puros para pecar novamente. E não somos todos pecadores, irmãos de sangue no pecado e na culpa. Legal, faz comunidade, né? Faz produzir, vamos dizer assim, sistemas de purificação, cria autoridade. O Papa, o confessor e etc. O que mudou? Tem uma religiosidade em que a culpa não está mais dentro de nós. Porque nós estamos seguindo tudo certinho. Nós estamos entregando aqui, nós estamos vestindo corretamente, nós estamos nos casando corretamente, nós estamos fazendo a família correta. Então, onde é que vai parar a culpa? Fora. Outside. Isso torna a culpa uma máquina de guerra, e não uma máquina de estamos juntos na culpa. Isso cria uma outra maneira da gente articular politicamente esse circuito de afetos. Infelizmente, eu tenho tentado dizer isso, não sei se vale a pena dizer ou não, a esquerda também se inventou um sistema de purificação, que é a purificação revolucionária. Olha, é aquela que sofre interseccionalmente, acumulando todas as desvantagens e que está no bom, não é bem o revolucionário, mas é o que está no lugar do revolucionário. É o que vai fazer a revolução. Né? O lumper, né? É aquele que está fora, inclusive, do mercado de trabalho. O que, que isso cria? Né? É uma espécie de choque de culpa minha, culpa sua. Mas nós estamos brigando em cima da culpa. E aí a gente não explora muito bem esse outro terreno, que no meu entender, por exemplo, poderia ser a vergonha. Vergonha é um afeto muito mais possante, mais qualificado, mais cognitivamente interessante que a culpa. Mas a culpa é muito tentadora, a culpa leva para o ódio monetiza, vicia, está aí disponível nos algoritmos da vida.
Esse pânico moral, sobretudo ao redor dessa destruição da família, que vem de inúmeras fontes, por que isso ainda mobiliza corações e mentes?
É uma boa questão, porque ela faz a gente assim, escutar o trajeto pelo qual a defesa de práticas de orientação sexual mais livres, famílias de composição mais livre, orientações de gênero mais livre. Por que isso é sentido como uma ameaça? Né? Ou seja, qual é a tramitação que está em jogo para que isso seja revertido primeiro em medo, depois em culpa, e daí da culpa em ódio? Tem uma série, ela não começa com eu vou bater nessas LGBTQIA+, defensoras de gente aprisionada e etc. Você tem todo um percurso e que me parece, assim, em algum momento, falta uma boa resposta do lado de cá. Né? Ou seja, falta uma resposta que diga, no fundo, convincentemente, que entre nos termos, vamos dizer assim, dessa equação, no fundo nós queremos uma família melhor. Nós queremos uma família onde tenha mais amor entre as pessoas, onde tenha mais equidade, onde o pai possa ser o melhor pai e uma mãe possa ser uma melhor mãe. Só que a gente não consegue traduzir a nossa posição nesses termos. E isso torna, então, o significante família apropriado por um discurso. Ele pertence a um discurso. Isso é muito ruim. Isso é como se a gente não conseguisse falar exatamente desse termo, né? Usar esse significante, e ele é um significante que está muito caro para as pessoas. Ele pertence à história da vida das pessoas, ele representa uma série de coisas, ele é manipulável para, enfim, diferentes formas religiosas, né? E isso, quer dizer, coloca o outro lado na posição de alguém que está contra a família. Antes tinha esse conflito moral contra desejo, moralidade bem definida, a gente se defende. Daí a gente rodou para uma forma de sofrimento narcísica. Não me adapto, me sinto vazio, sozinho, tem algo que na minha forma de indivíduo me faz sofrer. Né? Acho que a gente está indo para um outro momento onde a diferença que vai importar vai ser entre potência e impossibilidade. Acho que boa parte do tipo de questão que você tá trazendo está baseado assim, subjetividades que foram nascidas e criadas à base de uma hiperpotência, clica, acontece. Você faz, vai, a transformação é muito acelerada, junto com isso, idealização de tempo de transformação, com a aceleração do mundo, tudo mais rápido, mais tecnologia, acredita que vai, quer dizer, a gente se formou numa temporalidade de mundo que não é a temporalidade real, é a temporalidade digital. Isso produz um sistema de oposições que é hiperpotência e impotência. Ou eu vou fazer uma coisa que vai ser, pô, do caramba, que vai mudar, a gente vai conseguir realmente aqui alterar a rota do barco. Ou a gente não pode nada. Ou me demito. Ou as forças do cosmos são tão maiores do que as minhas possibilidades que eu só posso dar W.O. O que, que eu estou evitando com essa alternância entre onipotência e impotência? Né?
E se a culpa e o pânico moral mobilizam muitos afetos na política, outro sentimento muito marcante da nossa época é o desamparo. A sensação de impotência diante de situações que nos atingem, mas que parece que não temos nada a fazer a respeito. No episódio 133, Desamparo e Ansiedade de Fim do Mundo, a comunicadora Rita Van Hunt traz reflexões que se aprofundam na questão da chamada eco-ansiedade e também em como construir uma oposição radical à apropriação da direita acerca do desejo das pessoas. Esse trecho que vocês vão escutar agora sintetiza bem esse episódio, que foi muito marcante num ano de tantas notícias terríveis.
Será que o narcisismo tem sido um mecanismo de defesa a esse desamparo? Eu acho que um deles, mas não apenas, né? A gente pode pensar na profusão de depressões como uma defesa a isso. E quem vem teorizando, construindo um corpus de trabalho extenso sobre o assunto é a Maria Rita Kell, aqui no Brasil, né? Que tem pensado a clínica como um indício social e tem pensado o aumento vertiginoso de deprimidos e depressivos como esses corpos que recusam essa aceleração descabida de um modo de vida, de um modo de sociedade. Frente ao desastre, o ensimesmamento é uma resposta possível do sujeito, né? É quase como se, para não olhar para fora, a gente decidisse se voltar para dentro, né? É quase como se a gente pensasse, bom, se os cientistas no IPCC estão dando por certa a nossa extinção, eu vou cuidar da minha lasanha, né? Eu vou visitar minha avó, eu vou passar tempo com minha prima, que faz tempo que não vejo. E aí eu acho que talvez essa possa ser uma possível resposta do sujeito. Ao passo que de um lado, a gente tem essas narrativas de conspiração que são muito sedutoras, né? Que geram um sentimento de comunidade, que são disparadas pelo o governo não quer que você saiba, as elites globais têm tramado e que vai criando grupos absurdos como o QAnon, que são esses mares de fake news, de teoria da conspiração, etc, etc, etc. Existe um convite que nos é feito aqui, né? Que é o que do nosso lado, pessoas que estão compromissadas com vida, com acesso, com distribuição, com partilha, com diversidade, o que do nosso lado pode ser feito no sentido de produzir políticas do encantamento, né? Então, de que forma essas redes poderiam ser usadas para outras coisas, né? Não sei se para partilha de bons exemplos, não sei se para contágio, né, de um entusiasmo num sentido de mostrar que tem trabalho sendo feito, de mostrar que tem vitória sendo feita, ao passo que o que a gente costuma mostrar são as invasões aos assentamentos do MST, que a gente tem engajamento em mostrar também políticas de vida e sementes de vida que o MST tem sido capaz de gestar e de propor. A indignação, ela é um afeto pouco potente, né? Depois que você identifica algo como indigno, você não tende a agir sobre isso. O que a gente precisa é apostar num tipo de esperança que possa mobilizar pessoas para agir, né? De novo, as redes sociais talvez elas tenham essa dinâmica de produção de não ação, né, de indignação. E se a gente pode ser capaz de produzir uma gramática de desejo radical de transformação e mudança. Se de um lado a extrema-direita tem capitaneado, né, esses afetos tristes em nome de pânico moral e para produzir a destruição dos seus inimigos imaginários, que se concretizam no corpo social, que, como você disse, viram a feminista, viram o movimento LGBT, viram os intelectuais. A gente tem que, de alguma forma, fazer uma aposta radical naquilo que é capaz de mostrar para as pessoas que não há nem alegria, nem prazer nisso. Então, se por um lado as comunidades religiosas oferecem algum tipo de aplacamento da solidão, algum tipo de freio, né, do circuito de afetos neoliberal, as comunidades religiosas neopentecostais no Brasil têm produzido horror e violência, né? Os casos de pastores estupradores não param de proliferar. Talvez algo da nossa aposta resida nisso, né? Em mostrar o que há de desencanto nas políticas de encantamento deles e o que há de encanto nas nossas políticas de encantamento.
Nesse episódio 133, a Rita introduziu um tema que a gente depois irá explorar mais, a construção de um imaginário, ou melhor dizendo, as políticas de encantamento. Para isso, fomos atrás do pesquisador Paolo De Muru para falar com a gente no episódio 145, a apropriação da fantasia e do desejo pela extrema-direita. O Paulo traz uma perspectiva muito analítica e propositiva para a questão fundamental da disputa pela imaginação e pela capacidade de encantamento que o campo da esquerda precisa encarar para tentar reverter o jogo com a direita, que já tem estratégias bem definidas para capturar esse território subjetivo, né? Vocês vão ouvir um trecho agora que é uma boa amostra dessa argumentação do Paolo, que também cita como exemplo de encantamento o movimento VAT, Vida Além do Trabalho. Escuta só.
Essa capacidade do discurso conspiratório da extrema-direita de provocar encantamento, que é algo que tem a ver, claro, com o momento político que a gente está vivendo, porque o momento político que a gente está vivendo, em certo sentido, é muito duro, né? Como sempre digo, as fantasias de conspiração, utilizo esse termo, são construídas a partir de pequenos núcleos de verdade que fazem presente a exatamente essa dureza do mundo capitalista e neoliberal dentro do qual a gente vive, né? Que é um mundo extremamente desigual, onde o lucro de poucos é privilegiado em detrimento do bem-estar dos muitos, e assim por diante. E esses núcleos de verdade, como por exemplo o fato de que há de fato uma elite econômica de grandes bilionários, né, que detém esse poder, é o que se pode chamar esse núcleo de verdade, né? Uma teoria como, por exemplo, aquela do globalismo ou da nova ordem mundial, dos Illuminati, se funda nesse núcleo de verdade, isso é real. Depois, a partir desse núcleo de verdade, ela cria toda uma narrativa absurda, muitas vezes, né? E completamente irreal. Mas o fato de você insistir nessa dicotomia, né? De que há esse grupo de poderosos, isso é real. Então, pega justamente porque se funda num dado muito concreto e num dado que é visível. Né? Só que a partir daí cria essas explicações, né, fantasiosas que, além de explicar o fenômeno, além de fornecer uma explicação simples dessa questão complexa, como muitas vezes se diz, ela fornece ao mesmo tempo algo que o próprio sistema capitalista neoliberal muitas vezes nos tira e que tira principalmente as pessoas em condições extremamente precárias, de pobreza, né? Que é a maravilha. O fato de que nós também somos seres humanos que precisamos de contato, de encanto, de sonho. E numa vida tão dura, né, onde você é obrigado a viver em certas condições, muitas vezes de escravidão mesmo, né, como a gente sabe, é extremamente complicado, né, as duas coisas vão juntas. Então, oferecer, digamos, essas histórias que dão essas respostas e que ao mesmo tempo encantam, e encantam por várias razões, é emancipador. De um certo ponto de vista, tanto do ponto de vista do indivíduo quanto do coletivo. Eu defendo que a gente precisa voltar a falar de sonhos, mas não assim, de uma maneira vazia, utópica ou naive, né? Como que isso pode ser feito? O caso das recentes eleições municipais do movimento VAT, Vida Além do Trabalho, por exemplo, é um caso muito significativo nesse sentido. Um dos principais expoentes foi o vereador que acaba de ser eleito no Rio, Rick Azevedo, né, que defendeu o fim da escala 6x1, né, dos dias do trabalho. O que ele fez com essa operação? Né? Ele juntou algo extremamente concreto, que é da cotidianidade das pessoas que estão nesse universo, né, com algo que é da ordem do utópico, da ordem do geral, inclusive, né? Que é a vida, é a vida além do trabalho. Então, você construindo ponte que unam, né? Construam elos entre o concreto, a cotidianidade do nosso dia a dia, que falam dessa opressão que a gente comentou no começo de nossa fala, com outros cenários possíveis, né? Como o próprio termo vida fala, né? Vida além do trabalho é poderosíssimo, por exemplo, né? E não por acaso ele foi eleito com essa pauta, né? Resumindo, a gente precisa sensibilizar o discurso do contra, sobre como falar contra alguma coisa, contra um determinado discurso desinformativo, contra uma determinada fantasia de conspiração, mas ao mesmo tempo a gente precisa construir e impor outras pautas que são necessárias no debate público de uma outra maneira, que encante, não é isso? Ah, por exemplo, o mundo vai acabar, né? Mudanças climáticas, por exemplo, muito foi feito nessa linha do discurso catastrófico, que tudo bem, pode ser interessante, né? Pode mobilizar, mas pouco foi feito no sentido de construir um discurso que, estamos juntos nisso, ou seja, a gente precisa criar pertencimento coletivo também nesse lado, e dois, a vida, além disso, a gente precisa inserir algo nesse sentido, nessas narrativas, a gente precisa insistir em algo que é positivo, não apenas falar do contra, né? O contra e o a favor têm que ser dosados e construir um outro quadro, outro frame de uma narrativa complexa que una essas coisas, né? Que misture, e que misture, como eu disse, para fechar de novo, a concretude da vida das pessoas com possíveis cenários utópicos.
E essa disputa pelo imaginário, pelos afetos e pelo encantamento vai seguir com certeza muito forte em 2025, e o Pauta vai continuar de olho trazendo pessoas com perspectivas intrigantes, interessantes e esclarecedoras sobre o assunto. Então já sabe, fica de olho nas redes da Pública, assine o Pauta onde você costuma ouvir podcasts e aguarde que estaremos de volta no dia 17 de janeiro, em todos os tocadores com uma nova temporada e algumas novidades. Sexta-feira que vem a gente vai trazer alguns trechos que falam sobre a movimentação da extrema-direita em ação no Brasil e no mundo em um ano que foi cheio de eleições marcantes. Um abraço e até lá!